Grande Mário.
Olá!
Olha, tu mal entraste e tem logo aqui uma pessoa a dizer: o Mário, das páginas mais inspiradoras que sigo.
Epá, fogo,
Logo,
obrigado.
começa logo assim, começa logo assim. Começas em grande. Estás bem, Mário?
Tudo bem, contigo também.
Impecável, impecável. Sabes que eu já tive a oportunidade de dizer isto, deixa-me só afastar aqui para não estar com a cara aqui colado ao ecrã, que isso também aconteceu comigo. Ainda não tinha introduzido aqui o teu nome à conversa, só aqui de forma muito leve, mas aproveitando aqui a deixa do Senhor Cozinheiro, também é uma página que eu por acaso gosto muito e que acompanho, por acaso tive ali uma primeira impressão de what the fuck, pai feminista? Dola! Aquela primeira impressão. Mas realmente tu és uma página muito inspiradora e, como eu já te tinha dito, fazes-me refletir em muita coisa que eu nunca tinha refletido na vida. Já só por isso já vale a pena seguir. Então, Mário,
Então,
vamos fazer aquela coisa clichê que é quem és tu, não é? Olha, está aqui a Catarina, a minha mulher, tem muitas perguntas, portanto vai-te bombardear aqui com perguntas. Vamos
pá.
começar com a cena clichê que é apresentar-te. Quero conhecer-te melhor e também as pessoas lá em casa, mas mais do que o simples Mário do Instagram, todos sabem, é conhecer também um pouco mais quem é o Mário Santos.
Bem, os dois são de Portugal, sim. Sou de
Somos
Portugal.
sim, senhor. Somos
Somos
sim, senhor.
de Portugal, sim. Embora a minha mãe, eu sou imigrante, de segunda geração, portanto a minha mãe é brasileira e
A sério? Não sabia disso?
veio para Portugal com 14 anos e nunca mais voltou ao Brasil. E então, pronto, eu sou um brasileiro falso. Mas sim, mas tenho assim uma costela. Pelo menos. Pronto, então eu de formação fui enfermeiro, fiz a formação inicial de enfermagem e trabalhei como enfermeiro há alguns anos. Depois fiz formação pós-graduada em sociologia e atualmente é o meu trabalho é como sociólogo, como investigador. Eu trabalho num centro de investigação com métodos qualitativos e na área da saúde. Pronto, essa é assim a minha área profissional, que se calhar é uma coisa que parece que eu trago pouco para o Instagram, mas na verdade que está muito presente nas reflexões que eu faço, porque foi muito graças a, tal como naquele pequeno texto de partilha que eu te enviei e que partilhaste nos stories, foi também muito graças a isso que essa reflexão que as ciências sociais nos propõem, que eu acabei por fazer assim um percurso mais reflexivo também acerca destas questões, não é? Das questões da parentalidade, do parto, da gravidez, da masculinidade, do feminismo, etc. Sim. E então, olha, sou isto tudo, não é? Sou pai, sou investigador e tenho trabalhado nestas questões, não é? Do parto em casa, é assim o meu tema de investigação, que já trago há alguns anos e por isso tenho muita reflexão feita sobre esse tema e por isso é que também gosto de partilhar algumas coisas sobre isso. Gosto muito de ser pai, embora seja difícil muitas vezes e me tiro do sério muitas vezes, mas gosto muito de aderir muito a um modelo de paternidade, muito cuidadora, presente e daí ser também adepto de baby wearing e desse tipo de estratégias que nos podem ajudar, que nos podem facilitar, a nossa vida como mães, como pais, mantendo as nossas crianças perto de nós. Pronto, e olha, sou assim uma pessoa em permanente reconhecimento e descoberta e aceitação, em permanente aceitação, ao trabalhar muito essa aceitação de mim próprio, e principalmente nos últimos anos da minha vida tenho sentido muito isso, tenho desenvolvido essa capacidade de me aceitar e de não me prender tanto, se calhar, àquilo que serão normas ou estereótipos daquilo que uma pessoa deve ser ou não deve ser por ser homem ou por não ser homem. Por exemplo, eu pela primeira vez hoje numa live vou tentar, eu acho que não vou conseguir, mas vou tentar estar na live e estar a fazer tricô ao mesmo tempo.
Aí é espetacular.
Vou tentar, mas acho que não vou conseguir. Acho que o meu cérebro não vai dar para tanto, principalmente às 10 da noite.
Tu vais fazer isso antes do Natal. Eu
Mas vou tentar.
estou a apostar.
Antes do Natal ainda sai qualquer coisa, pronto. Então vou tentar estar a fazer tricô. Pronto, esta foi uma daquelas coisas, né, muito básica que. pá, que eu nunca ousei, na verdade é isso, eu nunca, nunca ousei fazer porque era uma coisa de mulheres.
Sim.
Pá, e às tantas, pá, olha,
Por que não?
caga nisso e vamos embora aprender. E pronto, e aprendi, cá estou eu a fazer, muito mal ainda, pronto, não é muito mal, mas não,
Não
sem
é muito
grandes técnicas.
mal, que já vi aí uma
Nisso.
parte, uma meia feita. Já
Está aqui
fizeste
uma.
uma, já chegaste a fazer uma, não já?
Já fiz uma, está aqui
Ah,
ótimo. Mas já está aqui, já.
pronto. Oh, espetacular.
Hã? Hã?
Estás a ver aquele macramê que eu comecei?
Yeah.
Só comecei.
Então é isso, olha. Isto aqui está. Esta meia, olha o que ainda falta, né? Isto é uma meia inteira, né? Olha o que ainda falta, ué.
Não, vou
Eu
lançar-te um
acho que.
desafio. Não saímos deste live enquanto não fizeres a meia. O live
Não
vai
dá.
estar sempre, durante dias. Durante
Dia,
dias.
desafio, eu
Isto
aqui.
vai estar sempre ligado, sim. Nós a trabalhar, a ver qualquer coisa. E tu, pumba, pumba. Olha, mas
Não, não.
eu acho isso muito interessante o que tu disseste. E acho que é muito libertador, até mesmo para quem está a ouvir, que é tu teres dito que tens-te vindo a aceitar. E eu cada vez mais acho que isso é muito importante, que há pessoas que vivem no, vou utilizar esta expressão que está associada a outro tipo de coisas, que é de estás no armário, que é, isso diz-se muito às vezes quando a pessoa está, tem, é homossexual ou quer sair, quer dar a conhecer-se ao mundo, percebes? Como sendo ele genuinamente. Mas a realidade é que isto tanto pode ser para a homossexualidade como para variadas coisas. Como, por exemplo, sei lá, eu gosto de ouvir baladas. Sei lá, coisas ridículas. Ei, balada. Exatamente, eu chorei baberrengo, já deves ter ouvido isto, quando o meu filho levou a pica do pezinho, a vacina, o teste do pezinho. Aí, estás a ver? Como, pá, milhares de coisas que realmente. Pá, e nós temos que fazer aquilo que nos faz sentir bem, acho que cada vez é mais por esse caminho. E acho muito interessante tu dizeres isso. Tu sentes que isso, de certa forma, é libertador para tu realmente seres quem tu realmente és, mesmo até como pai, isso faz-te uma pessoa melhor.
Sim, e como pai eu acho que há aqui um duplo sentido, não é? É eu, por um lado, conseguir sentir-me à vontade ou permitir-me ser cuidador e, não é? Portanto, uma parte minha, não é? Essa parte é mais minha, não é? Eu permitir-me ser assim e eu sentir-me bem nesse papel, mas por outro lado também o exemplo que dou às minhas filhas de lhes mostrar. Não necessariamente por ser homem, mas que é importante as pessoas serem gentis e serem cuidadoras, etc. Mas também de criar nelas modelos de masculinidade. Elas são duas raparigas, não interessa, mas modelos de masculinidade em que elas possam rever pelo menos alguma diversidade, não é? E um bocadinho diferente daquilo que foi o meu modelo de masculinidade, não é? E então há aqui um duplo sentido nisto. Aplicada à paternidade, né? Mas sim, mesmo a nível pessoal, isto tem sido uma coisa que tem acontecido principalmente a nível mais nos últimos anos, porque se calhar cheguei a um ponto onde já tinha mais maturidade, para o conseguir fazer, mais estrutura, para o conseguir fazer, e no fundo para conseguir ultrapassar alguns daqueles padrões que eu nunca tinha tido coragem de ultrapassar. Não é que eu de uma forma muito concreta me sentisse no armário, não é? Porque isso é uma coisa, se calhar, quando uma pessoa é homossexual, é uma coisa tão marcante, não é? Que sair do armário,
Sim, é muito
pá,
mais, sim.
a partir dali, daquele momento, a pessoa se calhar pode relacionar-se com outras pessoas, com as pessoas com quem se quer relacionar afetivamente de uma forma mais livre. Portanto, aqui não era uma coisa tão, como é que eu ia dizer, tão radical, não é? Tão dramática, tão significativa, não é? Mas no fundo foi um sair do armário progressivo, no sentido em que fui ficando mais confortável e fui-me sentindo mais à vontade, em não seguir determinados padrões daquilo que seria esperado para um homem, não é? Como ter o cabelo comprido, ter ganchos no cabelo, o fazer baby wearing com as minhas filhas,
Sim, o
ir com.
tricô, muita coisa. Até a própria expressão do pai feminista, não é?
Sim, assumir-me como pai, então.
Muita coisa, sim.
Sim, e então, pronto, acho que foi. Mas é uma coisa progressiva, não foi assim aquela coisa de, ok, agora vou sair do armário. Mas sim, sem dúvida que foi muito, tem sido muito libertador para mim e tem sido interessante ver a aceitação das pessoas também, não é? Que eu, que nunca me encaixei propriamente, desde criança, nunca me encaixei propriamente assim, num perfil daquilo que era esperado que um rapaz fizesse, nunca gostei de futebol, portanto, a maior parte das pessoas que eram meus amigos e minhas amigas eram raparigas, não é? O meu círculo de pessoas à minha volta, quando eu era criança, eram meninas, e eu sempre tive muito mais. Não é? Muito mais convívio com meninas do que com meninos, porque os meninos só queriam jogar à bola e eu não jogava à bola, portanto acabou-se. Pronto, eu era o único menino praticamente que não jogava à bola e o que restava eram as raparigas. E então eu tinha muito mais amigas do que amigos, e embora tivesse tido alguns bons amigos rapazes, não era a maioria. E depois, pronto, mais, sei lá, no ensino básico, gostava de pintar o cabelo, e fazia assim umas coisas que não. Houve uma altura que era. Isto é bem engraçado de ver agora. Que é. Eu punha gel no cabelo. E isso foi assim. Era assim, uma cena. Punha gel e espetava o cabelo, assim, com. Naquela altura, pronto, estava-se a usar assim o cabelo espetado com picos. E
Sim.
então enchia o cabelo todos os dias e
Também
levava o
ponho a
cabelo todo.
toneladas.
E aquilo era super. Oh, o que é que. Oh, era chocante para as pessoas. E pronto, não sei. Não é que isto seja assim o exemplo, se calhar, mais concreto de alguém que foge à masculinidade mais tradicional, mas na verdade isso era algo que as pessoas apontavam, né? Que as pessoas diziam que. Lembravam-me,
Sim.
frequentemente, que aquilo não estava muito certo. Umas vezes de uma forma mais suave e outras vezes de uma forma mais direta e mais violenta, mas as pessoas lembravam-me que aquilo que eu estava a fazer não era o que era esperado para um rapaz fazer. Pronto. E é interessante ver agora, não é? Eu estando abrindo a minha porta, não é, do armário, aqui para o Instagram, e ver o acolhimento de tantas pessoas que dizem, que batem palmas e que dizem que sim senhor e que é fantástico e ainda bem que dás estes exemplos, não é, de diferentes formas de masculinidade, de um diferente modelo de masculinidade a que algumas pessoas se calhar poderão querer aderir, não é, mesmo de uma forma mais consciente ou menos consciente, mas poderão pelo menos ver que, ah, ok, há homens que também cuidam de bebés. Olha, há homens que também se interessam pela gravidez. Olha, que
Sim.
interessante.
E é muito. Tu achas que foi por causa disso, dessa tua jornada aí, né? Mas quando eras mais jovem que acabaste por te tornar feminista? Tu aí já sentias isso quando eras adolescente? Já sentias que ou foi mais tarde? Eu sei que foi antes de ser pai que foi na descrição já sentias isso antes de seres pai. Mas quando és pai, principalmente meninas, e acho que falo para muitos homens, há muitos homens que se calhar nunca na vida pensariam nisso, mas a partir do momento em que és pai de uma menina, bate-te ali qualquer coisa, não é? Tipo, até podes nunca ter pensado nos direitos das mulheres, se calhar nunca trataste a tua mulher da melhor forma, mas és pai de uma menina, tem que bater alguma coisa, não é? Porque pelo menos pensares ou refletires, ok, agora tenho uma filha, não quero que façam, se calhar aquilo que eu fiz ou aquilo que vi outros fazer, não é? E acho que é. Pode ser um ponto de viragem para muitos homens. Para ti, quando é que achas que foi?
Não, foi antes da paternidade, sem dúvida, sim.
Ou até
Mas
pode
acho
ter estado sempre presente, não é?
que. Sim, acho que de certa forma sempre esteve presente, mas é claro que foi uma coisa que se foi construindo e que foi amadurecendo. Mas acho que desde criança que sempre eu próprio em casa tinha, acho eu, agora não é, olhando para trás consigo ver isso, que tinha se calhar exemplos na minha família que se calhar também fugiu um bocadinho ao padrão, não é? Que tinha um pai que era uma pessoa que agora, com esta distância, consigo ver que provavelmente seria uma pessoa bastante sensível, mas que nunca conseguiu demonstrar esses sentimentos, sempre foi muito incompetente nesse aspecto. Muito fruto daquilo que era a educação dos rapazes na altura, não é? E a educação que ele recebeu também enquanto rapaz e enquanto homem. E então, nesse aspecto, emocionalmente, ele sempre foi muito incompetente, mas eu acho que ele era um homem muito sensível.
Tu fizeste um post sobre isso muito intenso, pá.
Sim,
Eu
sim, sim.
lembro-me que foi. Deitaste mesmo cá para fora. Aquilo foi. Eu estava a
Completamente.
ler aquilo e estava a sentir, porra, caraças. Mas foi
Não,
bom.
foi.
Adorei. Adorei essa partilha.
Foi, para mim foi um processo também houve uma determinada altura aqui há uns anos atrás, até foi durante o curso de doula, que houve um convite para que as pessoas escrevessem uma carta ao seu pai ou à sua mãe que quisessem. Eu escrevi uma carta ao meu pai na altura, e nessa carta tínhamos de lhe agradecer por alguma coisa, de dizer, tipo, apresentar as reclamações, mas também agradecer. E foi uma coisa difícil de fazer, mas ajudou-me a reconhecer de facto que tinha coisas a agradecer ao meu pai, e ajudou-me a reconhecer também, e com este processo, não é, de entrar por estas questões de género e de problematizar estas questões da masculinidade e do feminismo e do machismo, pronto, e destas questões ligadas ao género e às construções sociais disto de ser homem e de ser mulher, ajudou-me a perceber-me de que o meu pai, de facto, foi uma vítima também desse machismo, não é? E que
Sim.
competência, não era porque ele era estúpido, não é? Porque ele também foi educado para ser um determinado homem, não é? E para se
Claro.
comportar da forma. E isso, de facto, como eu dizia naquele post, acabou mesmo por a masculinidade tóxica verdadeiramente intoxicou o meu pai, não é? Que o refúgio que ele encontrou para isto tudo, para esta sua incompetência, foi a comida, foi a bebida, e ele morreu relativamente novo, com diabetes, com insuficiência cardíaca, com AVC, com várias sequelas depois do AVC. Portanto, tudo aquilo que consta na lista de consequências de hábitos alimentares e de falta de exercício, etc, etc. Portanto, tudo consequências do estilo de vida. E na verdade foi isso, não é? Foi um refúgio que ele encontrou para fugir da sua incompetência na família, dele não se sentir capaz de se relacionar com a minha mãe, de ter uma relação completamente disfuncional com a minha mãe, pronto, e de ter também uma relação algo disfuncional com os filhos, ou pelo menos emocionalmente muito incompetente. Epá, e aquele. Agora sim consigo ver isto tudo, e foi isso que eu também tentei transmitir no post, que curiosamente foi um bocadinho mal recebido por algumas pessoas da minha família, que
Ah,
acho que não perceberam
sério?
bem a mensagem. Sim, algumas pessoas ficaram muito chateadas com aquilo.
Se calhar viram quase como se fosse uma crítica e não uma visão global,
Sim,
não é?
e eu depois também começo logo o post a dizer: o meu pai era um incompetente.
Sim, também comecei, entraste logo a matar. Se calhar foi um bocado, se calhar nem leram o resto.
Se calhar nem leram o resto, né? Pronto. E entrei logo ali no clickbait, que as pessoas ficarem logo
Exato.
presas. Ai, meu pai era incompetente, deixa
O
ver.
quê? Deixa-me ver.
Era incompetente emocionalmente, né? E depois eu explico isso. Mas então, isto para dizer que eu acho que eu próprio sempre tive essa oportunidade também de ter, se calhar, modelos que não eram muito, que não se encontravam muito dentro daquilo que era o padrão. E cresci também com. Nem sempre fora de casa, mas dentro de casa cresci com um grau de aceitação bastante grande da pessoa que eu era, não é? E destas maluquices que eu queria fazer. Mesmo que na escola às vezes gozassem comigo porque eu pintava o cabelo de azul, ou porque eu punha gel no cabelo, ou porque isto, ou porque aquilo. Em casa eu não encontrava isso, não é? Em casa eu encontrava uma aceitação, e isso foi importante, acho eu, para me fortalecer, não é? Para ir começando a criar esta ideia de que era ok e era seguro eu ser como que queria ser e como sentia que podia ser. Epá, mas demorou estes anos todos, né? Eu tenho 36 anos, acho eu. Sim, 36. Epá, demorou até eu conseguir, de facto, estar tranquilo com isto, não é? E estar tranquilo a publicamente afirmar certas coisas e fazer tricô e coisas assim do género, ao ponto de agora até quase tenho vontade de levar tricô para a rua para mostrar, estás a ver? Olha aqui,
Olha o que
resolvi.
eu sou, olha o que eu consigo fazer.
É?
Isso é muito
Coisa.
giro, pá. Isso é muito giro.
Há uns anos atrás, se calhar era impossível fazer, porque ia ter medo da crítica, ia ter medo do que é que as pessoas podiam achar, podiam dizer, e pronto. E sentia-me muito mais ameaçado com isso do que sinto agora. Sim.
Há muito esse medo, não é? Há muito o medo que nós temos do julgamento e da. Eu fiz esta página no Instagram também um bocado com esse intuito de me instruir aí mesmo, ou de refletir, fazer muitas reflexões para mim, embora as pessoas não saibam disso, mas muitos posts que faço é para mim. E às vezes ponho coisas ou fraquezas minhas que, se calhar, numa outra altura eu teria esse tal receio, não é? Porque estás-te a expor, estás a mostrar-te um bocado vulnerável, não é? E às vezes tu ficas ali um bocado, ok, podem-te atacar ou podem-te, sei lá, dizerem coisas que não. não lembra a ninguém, mas na realidade eu acho que isso acaba por quase nos deixar mais fortes, não achas? Acaba por fazer a vulnerabilidade, para mim hoje em dia acho que acaba por ser também um dos nossos pontos mais fortes, nós conseguirmos demonstrar, não é?
É que é isso, é que deu muito trabalho para chegar a este ponto
Para chegar a esse.
de conseguir ter
Para
vulnerável.
atingir este patamar.
Ser vulnerável, pá, principalmente para um homem, e mostrar essa vulnerabilidade é do caraças, dá trabalho.
Pois dá, pois
Porque
dá.
implica, habitualmente implica, implica trabalho, né? Implica desconstrução, implica aceitar, implica muita coisa.
É,
E isto.
tiras muitas camadas, não é? Que já
Sim.
vem de anos de sociedade para trás.
E isto na parentalidade, não é? Na paternidade, em que a vulnerabilidade pode ser super importante e que às vezes as pessoas, todas aquelas coisas mais, se calhar mais, que estão mais ligadas àquele ideal do que é um homem tradicional, isso vem tudo, pá, para mim, pelo menos, veio tudo na paternidade, não é? Esta
Sim.
ideia de, ok, então se calhar não sei fazer, se calhar a minha mulher sabe fazer melhor. Se calhar eu, por ser homem, tenho isto. Se calhar a minha filha vai se ligar mais à minha mulher porque ela é mulher. Se calhar eu, enquanto homem, devia ser assim. Se calhar eu, né? E estas coisas, pelo menos para mim, vieram muito também com a paternidade. Mesmo que eu já tivesse algumas destas coisas trabalhadas enquanto nós tínhamos a nossa relação, eu e minha companheira, depois, quando vieram as filhas, isso voltou muito. Porque em muitas situações eu era de facto incompetente. Ela também, não é? Estávamos os dois a aprender. Mas em muitas situações em que tu sentes que não está a resultar, que está a ser difícil, como é para todas as pessoas, não é? Tu,
Claro, sim.
tantas questionavam um bocado, não é? Se calhar resultava melhor se eu fosse o pai tirano, ou se calhar resultava melhor se eu assumisse aquele papel que sempre funcionou durante tantas gerações, não é? Do homem que faz isto, que faz aquilo. Se calhar seria mais fácil, olha, se calhar era mais fácil se isto, se aquilo. E para mim, pelo menos, isto veio muito ao de cima, com a paternidade. E por isso, conseguir, depois desta tareia toda que é a paternidade, estar a assumir esta vulnerabilidade, estar a aceitar esta vulnerabilidade em nós próprios, é uma coisa que, de facto, é o que tu dizes, é uma demonstração de força
Sim, sim.
e sim, sem dúvida. E se aconselho, as pessoas às vezes pedem-me assim, ai, diz-me lá, ainda ontem, num live que eu estava a fazer, termina lá a dizer qual é que é o conselho que tu davas, o que é que tu recomendavas para os pais, para os homens e tal. E aquilo que eu digo sempre é para as pessoas se deixarem, para serem vulneráveis, para conseguirem aceitar a sua vulnerabilidade e para se deixarem,
Para se deixarem de merdas.
não é só deixar, mas mesmo. Durante a vivência, tipo, durante a gravidez, durante o parto, durante o pós-parto e durante a vivência da paternidade, epá, agora não me lembro do raio da palavra que eu costumo dizer. É o que eu digo, hoje o meu cérebro não está a funcionar muito bem. É por causa do tricô, estás a ver?
Tens que pôr o tricô de lado. Põe lá o tricô de lado.
Eu não
Põe o
estou. O
tricô de lado.
cérebro não está a funcionar.
Não, mas é pá, talvez é o pai estar presente, estar mais próximo. É o ser pai na sua plenitude, não é? Porque eu às vezes há muito aquela conversa que o pai ajuda, que tu até já comentaste num post meu, que a sério que ainda falamos, até comentaste, a sério que isto ainda é tema. E o
Pode escrever.
incrível é que ainda é. E há muito, eu até num dos podcasts que eu fui convidar recentemente, eu disse isso, e eu corrigi-me no próprio podcast. Eu não sei se chegaste a ouvir, que eu a certa altura disse: ah, às vezes ajudo, não, não, eu não ajudo, eu sou pai, eu faço o meu papel, mas isto está completamente intrínseco. Mas acho que é um bocado isso, é o papel de ser pai só, porque o pai tem que estar lá, tem que acompanhar, tem que fazer parte do processo, tem que apoiar a mãe, porque há coisas que realmente a mãe tem um papel principal, não é? E nós temos de estar lá. Eu senti muito isso. Eu não sei se tu sentiste quando a Catarina ficou grávida pela primeira vez do Salvador. Eu senti-me, em certas alturas, inútil. Eu, porra, não posso dar de mamar. Eu não posso fazer. Vou fazer o quê, não é? Ok, tipo, eu acordo todos os dias durante a noite com ela para fazer o que for preciso. Mas às vezes eu dava para mim a estar lá, só. Acordava e estava lá. E acho que isso é muito importante. É estares lá, é não. Ok,
Pois.
viras para o lado e continuas a dormir. Não, é estares lá. É dares esse apoio emocional. Isso é muito. É algo que às vezes escapa. Não, não é por mal, mas sinto que às vezes isso passa um bocadinho ao lado. Não sei se sentiste isso também, que quase te sentias ali, porra, agora o que é que eu faço? Não é? Não sei se sentiste isso.
Com a amamentação acontece muito também, não é?
Mais
Para
aí?
quem,
Sim.
quando há amamentação, não é? Quando as pessoas estão a amamentar, já, eu acho que já durante a gravidez, muitas vezes eu sentia isso, não é? Também. E muitos homens ou companheiras de mulheres que estão grávidas que sentirão isso, de estarem ali e pensarem assim: ok, isto é tudo, ela é que está a viver isto tudo, não é? E portanto, isto está a acontecer é no corpo dela e a amamentação também é ela que está a fazer e eu estou aqui um bocado tipo.
O que é que eu vou fazer?
Eu estou aqui a fazer, também
Yeah.
não.
Também é um
E
bocado.
isso, só isso já é uma desconstrução, não é? Porque há muito aquela ideia de que o papel do homem, o homem tem de ser ativo, o homem tem de fazer, não é? Aquela coisa, ah, e a energia masculina da ação, não é? O homem tem de ser, não é? Isto cansa, não é? Esta coisa, o homem tem de fazer e tem de, não é? Mas. Até isso já é uma desconstrução, não é? De nós aceitarmos que, por exemplo, que num trabalho de parto ou que quando a mulher está a amamentar, que só estar presente às vezes já pode ser super importante, não é? Que não é preciso estarmos a fazer coisas, não é preciso, não é preciso fazer nada de especial e que, ou ao contrário, não é? Que estar presente já pode ser fazer alguma coisa, estar
Sim, sim,
disponível,
sim, sim, exatamente, sim.
já pode ser alguma coisa. E já é super valioso e super importante. Como o Tiago, que. Tiago, sim, acho que sim. Que tem aquele perfil do homem paterno, um perfil do
Sim,
Brasil.
sim, sim, sim. Acho que é Tiago, sim.
Também sobre isso, ele dizia algo como apoiar sem interferir, não é? Sem se sobrepor. É uma presença que não incomoda, uma presença que não substitua, uma presença que não esmague a outra pessoa. E isso é uma coisa muito desafiante, mas que é super importante. Só o facto da pessoa estar presente, o homem, a companheira estar presente mas principalmente o homem, porque tem, na maior parte dos casos, tem em cima de si estas construções, não é? Do que é que, construções sociais do que é que o homem deve fazer e do que é que o homem deve ser por ser homem. Pode ser super desafiante, mas super importante estar só lá, não é? Estar só presente, estar só disponível, ou fazer às vezes coisas tão simples como ir buscar água, ir buscar um copo de água, no caso da
Coisas
amamentação.
simples, sim. Ah, eu lembro muito disso, Catarina, pá, estou cheia de sede. Já estava a amamentar e acho que dá muita sede, pronto,
Sim,
e lembro-me disso.
sei lá, pá, tantas coisas, e muitas vezes, pelo contrário, bate muito esta sensação de incompetência, de não estar, tipo, não estar a fazer o suficiente, não estar a fazer nada, que, não é, esta sensação de inutilidade, não é?
Sim.
Uma pessoa não, para que é que a gente serve, afinal? O que é que eu estou aqui a fazer, afinal? Não é? Tu é que fazes tudo. Ainda por cima, a criança está a chorar, vai para o teu colo, cala-se logo, tu dás-lhe de mamar, já está, acabou. Vem para o meu
É
colo. O
fácil.
que é que eu estou a fazer aqui, né? Tipo, e isso é mais que normal. E não sei se tu sentiste isso também, mas pá, tenho falado com tantos homens que sentem isto e que é super frustrante. Pelo menos uma vez, né? Durante o seu percurso de paternidade, vão sentir isto, que não, que é uma altura em que sentem que não estão ali a fazer nada, que são os incompetentes, que são os inúteis, né? Que
Sim.
consegue fazer tudo melhor do que eles, que para eles. Ainda por cima, se calhar muitas vezes, porque a mulher consegue fazer melhor, mesmo quando fazem, sentem que não estão a fazer tão bem ou sentem que estão a fazer mal, né? E isto acaba por ser uma profecia daquelas autorrealizável, e acaba por ser um ciclo que a pessoa sente que não está a fazer nada, as poucas vezes que tenta fazer, às vezes não faz tão bem, ou às vezes não faz mesmo bem, ou pelo menos não faz, se calhar, bem aos olhos das outras pessoas ou aos olhos da mulher. E depois acaba por sentir que se calhar realmente é melhor não fazer.
Sim,
E
pois há
acaba
muito
por
isso,
afastar
sim.
mais. E afasta-se cada vez mais porque realmente é incompetente e porque realmente é incompetente. E então é
E
importante
depois
quebrar
isso é
esse ciclo.
todo um tema, não é? Pois às vezes é aquela proteção das mães, não, eu faço. Também também pode haver muito isso, não é? À parte do homem, sim, que tem essa. É o misto,
Sim.
pode ser isso também, não é? Também já ouvi muitas pessoas
Não, não.
a dizer que a mulher, não, eu faço. Ou então ele faz de uma maneira que é diferente e não está tão bem. Mas não está à maneira dele ou dela, seja de quem for, não há aqui. Às vezes, quando somos pais, principalmente para as primeiras viagens, não podemos dizer que há regras para a parentalidade sobre o que está certo ou errado. Acho que às vezes é muito por intuição. Eu senti isso, por exemplo, quando foi em muitas alturas, lembro-me particularmente de uma altura em que tínhamos decidido se dávamos água ou não. Uma coisa ridícula. Toda a gente dizia, ei, não, é cedo demais. Pá, fogo. Como assim cedo demais? Estava calor, a criança via-se que o leite não era só. Epá, demos água, acalmou, ficou impecável. E não morreu, estão vivos os dois. Era aquela intuição que toda a gente dizia que não, pediatras, não sei o quê. Pá, eu é que sou o pai. E a Catarina, também a mãe. Nós é que decidimos. E às vezes é muito por intuição. E pronto, estão cá vivinhos da Silva e super saudáveis. Portanto, não morreram por ter dado água. Mas às vezes há muito isso, há muito isso. Eu pessoalmente não senti que era completamente incompetente, mas senti isso, ok, e agora? E depois rapidamente percebi, ok, aqui se calhar a minha parte agora vai ser mais emocional e de apoiar e de acompanhar e de ir buscar tal copo d'água. Acho que foi um bocado por aí. Ela está a assistir, diga-me se estou aqui a dizer algum disparate ou não. Pode-me enterrar aqui em direto. Mas acho que sim. Olha, eu tenho aqui alguns comentários
Estava
que
aqui a ver
fizeram
também.
para trás. Passem, se tiverem perguntas, façam aqui
Eu
no balãozinho.
não sei se isto é uma boca fuleira, mas está aqui a dizer, exatamente importante só o facto de estar presente e disponível em vez de estar a roncar virado para o outro lado da cama. Ah,
Pá,
extremamente importante.
extremamente importante, extremamente importante.
Não sei se
Mas
isto é
é, mas é.
para
Eu
ti.
acho que não, eu acho que não. Queres dizer alguma coisa? Não, mas deixa cá ver. Eu tinha aqui um mais para cima, que acho que foi um parceiro aqui do Brasil. Ah, perguntou se conhecemos a Roda de Pais de Dad's Club, no Brasil e em Portugal. Não.
Já estou a seguir
Não?
essa conta.
Não, mas deve ser interessante. Se é
Eu acho que
conversa de
já estou
pai,
a seguir. Sim.
tem que ver, tem que ver. Perguntas, já temos aqui perguntas da Catarina. Deixa eu cá ver. Ah, não consigo ver a pergunta toda.
Então,
Então,
deixa.
para mim, enquanto mulher e mãe, que adoro ver fotografias e vídeos de relatos de partos em casa, mas que sinto que não teria coragem para avançar nesta aventura, quais são os principais medos do casal no parto em casa? Boa questão.
Espera aí que eu já estou aqui a fazer a geneira, agora não sei como é que sai daqui. Pronto, já consegui sair. Por acaso, no outro dia estávamos a falar, não é? Só os dois, e estavas a dizer que, ah, se calhar, tu falas de parte em casa, se calhar, se, a próxima vez, só vê uma
Um
vez,
dia.
vou desafiá-la para ser em casa. É
Está aí a pergunta.
a parte em
Olha,
casa.
mas antes de responderes a essa pergunta, que acho que é importante, tu és o único homem dolo em Portugal,
Olha,
que saiba.
que eu saiba, sim, já me disseram que não, já me disseram que há mais, pelo menos mais um homem que também é doula, mas eu não o conheço, já procurei por ele, não encontro, mas sim, diz que não serei o único. Não tem nada de bom em ser o único homem doula, né? Às vezes as pessoas quase que falam, ih, é o único homem doula, como se fosse uma grande coisa espetacular, não é, né? O
Não, é
ideal.
só uma questão de curiosidade. Eu vou-te dizer porquê. Eu quando vi o teu perfil pela primeira vez, e isto acho que não te cheguei a dizer quando nós falámos, tu tens N coisas, pai feminista, ativista de direitos humanos, gravidez e parto, sociólogo, tese, parto em casa, e depois vi doula, consultor de... Ok, doula. E eu, na minha ignorância total, não gozes comigo, eu, o que é doula?
Está tudo bem, vou dizer, não sabe, não
Não
tem nada.
sabia, não sabia. Depois fui ver e há uma coisa muito gira que é, eu escrevi, até tinha aqui o Google aberto, escrevi que é o que o Dola faz. O que
Dola
o
faz.
Dola faz. E ele diz assim, será que quis dizer o que a Dola faz?
Sim, mas por
Muito
acaso.
interessante. E depois fui ver o significado e é a mulher que serve.
Yeah.
O significado disto. E depois, pronto, depois percebi, ah, ok, já sei, eu sabia o que era, mas não sabia que tinha esta expressão de doula. Pá, e achei muito interessante, lá está, isto pode ser um estereótipo da sociedade, ser um homem doula. E até a Catarina comentou comigo, um homem doula, a sério? E espetacular. Pá, isso é muito interessante. Como é que tu chegaste a esse caminho? Antes de responderes aqui a esta questão.
Isso aí, pronto, tu disseste muitas coisas agora, que tinha muita coisa para dizer sobre o que tu disseste. Então é assim, doula é uma palavra que vem do grego, E inclusivamente na Grécia não, nem sequer é uma coisa muito bem vista usar a palavra doula, porque a palavra doula tem uma conotação negativa. Tem um sentido de, não tem bem o sentido de mulher que serve, tem um sentido mais de serva, escrava.
Inferior, ok.
Mesmo assim, de escrava de alguém que está ao serviço, de
Sim,
alguém que está a
sim.
ser explorada, que está a ser aproveitada porque está a servir outras pessoas. E é isso. O que aconteceu é que essa palavra foi adotada agora, eu penso que a pessoa, não tenho certeza, mas não era da Grécia de certeza, mas agora não sei precisar qual era o país. Se alguém aqui souber, diga quem é que cunhou este termo e de que país é que era. E então utilizou este termo, achou que era um termo interessante para designar mulheres que davam este apoio informal a outras mulheres durante o trabalho de parto e durante o parto, que não eram propriamente parteiras, não eram profissionais de saúde, mas que tinham um papel importante só pelo facto de estarem presentes, de estarem a dar a mão, de estarem dar a mão, não é no sentido figurado, não é, mas de estarem ali disponíveis nessa tal presença não invasiva. Pronto, então achou que essa palavra seria útil, mas na Grécia as doulas não se chamam doulas, têm outra designação, são
A
educadoras
sério?
sim, mas na Grécia nenhuma doula se chama doula.
Ok,
Nenhuma
interessante.
doula como doula na Grécia.
Sim.
Pronto, e então isso foi, a palavra foi adotada, né, em inglês, e foi adotada também para português, mas não é uma palavra que exista no dicionário, e então também não é assim muito consensual se deveria dizer a doula, o doula, ou o quê.
Ok.
E então eu, enquanto doula, decidi que aquilo que eu ia utilizar era a doula. Então eu sou uma doula,
Ah, ok.
tal como seria uma testemunha, embora isto não esteja definido, mas achei que faria mais sentido ser o doulo ou o doula, não, vou ser a doula,
Ok.
não seja nenhuma regra de dicionário, mas é, não havendo regra, foi essa a regra que eu adotei. Portanto, são as doulas e eu sou uma doula no masculino, tal como se fosse uma testemunha, também seria no masculino. Pronto. Pronto, então só para contextualizar um bocadinho essa. E porque é que tu não encontraste também nada sobre o doula?
Foi muito giro. É que foi logo. Será que quis dizer?
É porque no grego é uma palavra que não tem um equivalente também masculino. Não é exatamente, não se diz exatamente da mesma, não se diz doulo. Em grego, acho eu, pelo menos daquilo que eu pesquisei também. E então, eu cheguei ao curso de doulas por causa da minha investigação, porque eu estava a estudar o parto em casa e, para muitas pessoas que querem ter um parto em casa, principalmente quando eu comecei a minha investigação, era muito através das doulas que chegavam até às parteiras e aos profissionais que acompanham partos em casa. E então eu quis aproximar-me deste mundo das doulas, de tentar acompanhar um curso, tentar falar com algumas doulas também para perceber um bocadinho melhor esta identidade profissional. E a partir daí comecei, tentei assistir a um curso e comecei a assistir a um curso e depois acabei por ser aceito pelo grupo e fiquei e fiz o curso até ao fim, mas fiz o curso sem aquela intenção de ser doula e de me identificar como doula. Só passado algum tempo, de já ter feito o curso, é que decidi que fazia sentido identificar-me também como doula, e pronto, e agora sim, pronto, entretanto também comecei a fazer formação nesse tal curso, sobre questões de género e de diversidade de orientação sexual e de género e de famílias, etc. Portanto, tenho estado a trabalhar também como doula nesse aspecto, não só na parte mais de dar apoio, mas também na parte da formação. Portanto, agora assumo, sou doula, pronto, ok. Sou uma doula.
É oficial.
Uma doula assumida. Sim. E então foi um bocado. Não foi por acidente, mas foi um bocado por acaso que eu cheguei. Doulas. Eu não era o único homem doula que existia em Portugal, havia outro homem, o Jason, que entretanto teve um problema grave de saúde e acabou por falecer também aqui há, se calhar, 3 anos atrás, ou mais, não sei. E ele sim, que eu saiba, foi a primeira doula homem em Portugal. Mas já cá não está entre nós.
Já
Então.
não está. Então, o outro que se acusa, queremos saber também quem é. O outro homem dola. Se estiver a ver deste lado, comenta aí. Sou eu.
Ouvi de alguém do norte e que também era doula e que tinha feito o curso, acho que noutro país, lá fora, alguns, não sei, mas que também era doula. Pronto. É, uma pessoa pode ser doula sem ter curso nenhum também. Isto não há nenhuma ordem das doulas que regule quem é que é doula e quem que não é. Pronto.
Pois pode ser por experiência, se calhar, não é? Isto é como tudo.
Sim,
Podes
ninguém vai.
nunca ter tirado licenciatura em marketing digital e perceber melhor do que muita gente que estudou também, é por aí.
Sim, é isso. Ninguém vai preso de ser que é doula e se trabalhar como doula e se não tiver nenhum curso. Mas
Claro,
enfim,
claro.
é claro que ajuda, o curso ajuda
Claro
muito.
que sim, claro que
Pronto, então só para responder aqui em relação à parte em casa,
sim. Sim. Neste caso aqui,
não
quais são os principais medos, do casal no parto em casa? Isto deve ser uma pergunta muito frequente, calculo eu.
Sim, a questão do parto em casa é complexa, né? Porque a pessoa quando planeia um parto, quando pensa em planear um local para parir, à partida está sempre a pesar riscos e benefícios, porque à partida quem vai parir ao hospital, muitas das pessoas não parou para pensar onde é que ia parir, né? Talvez tenha parado para
Vejo.
pensar eventualmente no hospital que ia escolher, mas
Só.
muitas pessoas nem pensam nisso, porque só tem um hospital ali à volta de sua casa e portanto nem sequer há essa escolha. Portanto, a partir do momento em que a pessoa começa a pensar onde é que vai querer parir, à partida já há aí um peso, não é? Já há aí uma balança, um balançar de riscos e de benefícios. E muitas pessoas escolhem parir em casa porque reconhecem riscos de um lado, reconhecem riscos do outro, mas pondo os riscos na balança, veem que, ok, sentem-se mais seguras a parir em casa do que a parir no hospital. E por isso eu não acho que o parto em casa seja necessariamente uma opção, a melhor opção para todas as pessoas, porque há pessoas que se sentem mais seguras a parir no hospital e é bom
Claro.
que o hospital possa ser um sítio acolhedor, para essas pessoas. Para uma minoria muito pequenina, para uma faixa muito pequenina da nossa população, o sítio onde se sentem mais seguros é mesmo em casa, não é? E também é bom que essas pessoas possam ter as condições certas e adequadas para poderem parir em casa com segurança. Mas isso não quer dizer que as pessoas que querem parir em casa que não tenham medo nenhum associado ao parto em casa, mas sem dúvida que se sentem mais seguras em casa do que no hospital. Pronto.
Isso é
E
muito
então,
engraçado.
a Cátia, se sente que não tem coragem, provavelmente o melhor é parir no hospital, né?
Sim,
Porque se calhar
sim.
vai sentir quando ela vai sentir. Acho que não tem de ser uma questão de coragem, não é nada de corajoso, não
É
tem
uma
de ser.
decisão. É uma decisão tua, sim.
Não tem de ser um feito assim heróico, não é? Tem de ser
Sim,
um.
sim.
Tem de parir no sítio onde ela sinta que, ok, aqui é onde eu estou mais seguro, é
Estou
onde eu
bem.
tenho condições de segurança. E essas condições de segurança podem ser muitas coisas, não é? A pessoa pode se sentir mais segura com mais tecnologia, pode se sentir mais segura com mais intimidade, pode se sentir mais segura com mais privacidade, ou pode se sentir mais segura, com mais profissionais à sua volta, pode se sentir mais segura com a disponibilidade de fazer uma cesariana mais depressa, né? Aquilo que dá segurança às pessoas é muito diferente, né? De pessoa para pessoa. E o ideal é que cada pessoa possa escolher o melhor sítio. E para a maior parte das pessoas, isso será o hospital. E ainda bem, está tudo
Sim, e está tudo bem. Sabes que eu uma das primeiras coisas quando eu comecei, aliás, eu comecei a tomar mais atenção ao parto em casa, já tinha ouvido falar, penso que familiares meus já há muito para trás tiveram parto em casa, mas foi só porque aconteceu, não foi porque tenha sido uma escolha. Eu comecei a ver ou a pesquisar até, e a ver alguns lives até mais contigo. E a primeira coisa que vem à cabeça é, ok, então mas isso acontece alguma coisa? Alguma coisa, não sei explicar o que é, mas é logo a primeira coisa que vem à cabeça é se acontece alguma coisa e eles não têm os meios para, percebes? É logo tal. Só que depois eu fui-te ouvindo e fui percebendo, ok, isto se calhar não é bem assim, não é? Há toda uma
Pois.
preparação, há todo um planeamento, a pessoa não está ali para ir de repente, ei, eu não tenho isto, ok, temos que ir para o hospital de urgência. Até pode acontecer, não quer dizer que até pode acontecer e é normal. Mas não é aquele bicho de sete cabeças, mas aí tens um trabalho também. Tens desenvolvido e tu e outras pessoas, e bem, para desmistificar um bocado o que é isto, não é? Até mesmo contra. Eu li um artigo recentemente teu, aliás, por um parto consentido contra a violência obstétrica, saiu há pouco tempo, não é? Se não estou em erro. Que acho isso. Também, outra coisa que eu não fazia ideia, que é a parte da violência obstétrica que eu. Lá está, nós às vezes vivemos aqui numa bola. Está tudo bem connosco, dos nossos amigos também está tudo bem, e não temos noção, do que é que existe no resto do mundo. porque simplesmente não falamos, não é tema, nunca aconteceu com um familiar próximo. E realmente eu não li todo, confesso, mas aqui este artigo que tu estás aqui, que é para além dos do respeito e do abuso, as dimensões estruturais da violência obstétrica, que ainda não li todo, que isto ainda é grandito, mas li parte. Tentei fazer aqui um bocado de trabalho de casa para perceber um bocado o que é isto. Epá, e achei super interessante. Eu não tinha a noção da violência obstétrica que há. Que é uma coisa super quase selvagem, não é? Que é invasiva, não sei, não sei se estou a utilizar os termos corretos, mas não tinha essa noção. Não
É.
tinha essa noção.
A violência obstétrica é uma coisa, é uma coisa, é um conceito muito escorregadio,
Pois.
porque eu, não é, que eu e os outros autores desse artigo que tu estavas a ler, que pá, tem sido um artigo super citado
Sim.
internacionalmente, tido uma referência, e foi uma boa surpresa, não é? Mas que o nosso objetivo era principalmente esse, era mostrar que existe violência obstétrica de uma forma declarada, não é? Existe, ou seja, existem formas de violência física, direta, não é? De desrespeito dos profissionais para com as mulheres, num contexto de obstetrícia, não é? Num contexto de cuidados de saúde materna, isso existe. Felizmente, não é o mais comum. Existe principalmente em alguns países essa violência mais física e de uma forma até documentada, mas não é o mais comum na Europa, por exemplo, ou pelo menos em Portugal, não é? Não é o mais comum essa violência mais física, daquilo que nós entendemos como violência física, não é? Como, por exemplo, maltratar as pessoas, retê-las nas unidades de saúde porque elas para que elas não possam sair, amarrá-las à cama, etc. Isso não será o mais comum, embora também aconteça em algumas situações em Portugal. Mas depois existem outras formas de violência, e por isso é que nós gostamos de falar disto como violência, porque existem formas de violência que são estruturais, não é? E que não implicam uma palmada, não é? E que são aquelas formas de violência mais sutis, como, por exemplo, fazer coisas no corpo da mulher, sem lhe dizer que lhe vamos fazer uma determinada coisa, não é? Isto não é agressivo, não dói, né? Neste sentido. Pode não doer, pode não ser uma agressão neste sentido, mas não deixa de ser uma violação dos direitos daquela mulher. E isso é violência obstétrica, não é? Quando, por exemplo, eu sei de uma médica, por exemplo, que colocava comprimidos, que induzem o trabalho de parto, punha um comprimido no dedo. Dizia que ia fazer um toque vaginal só, portanto, às 37 semanas ou assim, e colocava um comprimidinho lá dentro sem dizer à mulher que estava a colocar um comprimido, e sem lhe pedir o consentimento. E passado algumas horas, a mulher começava a ter contrações e depois aparecia e tal, não é? Pronto, isto é uma coisa que eu não posso jurar, eu não posso garantir, que isto aconteceu, não tenho nada que o prove. Mas a verdade é que estas coisas acontecem, não é? E este, se calhar, será um exemplo mais claro de uma violência, que nem sequer é percebida pela mulher como violento, como
Pois,
uma
sim.
violência, e que também não será o mais comum, mas todos os dias acontecem coisas destas no,
Desse
nos
género, sim.
parto e nos serviços de obstetrícia. Quando, por exemplo, se considera que não, você, a partir do momento em que você entra no hospital, nós fazemos tudo aquilo que queremos fazer, você assina aqui um papel a dizer que autoriza tudo, e nós fazemos tudo e você tem de aceitar, porque é para o bem do seu bebê, não é? Você não quer que o seu bebê morra, não é? E a pessoa diz: sim, eu não quero que o meu bebê morra, faça tudo o que quiser, faça tudo o que quiser, pronto,
Sim.
não é? E
Há
depois, no
muito isso, não é? Na altura estás a quente e depois, se calhar, não tomas a melhor decisão.
E depois no final tu sais, a mulher sai do hospital, a mulher e a família, né, sai do hospital ou do hospital ou de um parto em casa, também pode haver violência obstétrica num parto em casa.
Sim,
Sai
sim.
daí, para o seu pós-parto com o bebê nos braços, né, o bebê está vivo, ela está viva, está tudo bem aparentemente, mas está completamente destruída por dentro porque houve ali qualquer coisa que não funcionou. Porque o processo não foi seu, porque aquilo não foi inscrito na sua biografia como se calhar poderia ter sido. Né? Isso é uma violência. Isso é uma violência. Porque se está a roubar a experiência àquela pessoa, porque se está a roubar, ainda antes dela ser mãe, na verdade, ou pai também, estamos a roubar a esta família uma vivência plena daquela experiência. Sim, isso podemos considerar que isso é uma forma de violência. Ninguém bateu a ninguém, não é?
Sim, mas é outro tipo de violência, sim.
Sim,
Igualmente grave,
sim.
no meu
Sim.
entender. Olha, tem aqui a Catarina a dizer: a falta de coragem deve-se à falta de anestesia. Apesar de achar muito romântica e bonita a ideia do parto em casa, fico sempre com os receios de que não iria conseguir suportar a dor do parto.
Yeah. Essa é uma das razões, por exemplo, que leva muitas pessoas a ser transferidas do parto em casa
Ok,
para
sim.
o
Faz sentido, sim. Faz sentido.
Né? Que numa determinada altura ou ficam muito cansadas ou ficam com muita dor e querem recorrer a outras coisas que não são possíveis recorrer em casa, como por exemplo uma epidural, e é transferida, e essa pessoa é transferida para o
É
hospital.
transferida, sim.
Pronto. Mas se a pessoa à partida já sabe que quererá uma epidural, então o melhor sítio realmente é o hospital e está tudo bem
Sim.
também.
Pois é isso faz tudo parte do tal plano. Eu ouvi duas lives que achei muito interessantes. Uma já não me lembro se foi com uma advogada ou é capaz de ter sido com uma advogada que falou em casos de muitos pais que realmente se calhar apresentavam tudo, ok, agora fazemos tudo. E depois ela conseguia aconselhar, não, não é bem assim, não é? E conseguia-se dar a volta à situação. E o outro era que o parto em casa já faz parte do plano de saúde, se não estou em erro, espero não estar a dizer nenhum disparate, da Suíça. Era na
Sim.
Suíça? Era na Suíça. Isso é muito interessante, ou seja, para eles está tudo muito transparente, ou seja, não ocultou nada. Eu ainda vi, não vi o live todo, mas vi ainda essa parte em que, ok, está aqui a parte do hospital, está aqui a parte também do parto em casa. Pronto, não há aqui, ok, é só hospital. Achei isso muito engraçado nessa live que tu tiveste, que realmente mostram os dois mundos, porque eles dois existem, e pode haver as duas opções. Se calhar a pessoa nunca se lembra de um parto em casa, mas oculta-se um bocadinho, assim, de cá um bocado disso também. Eu próprio nunca ouvi falar de tal coisa, já tenho dois filhos, nunca ouvi falar em tal coisa dessa possibilidade sequer. Pensava que era uma coisa que, não, eu decido porque sei, porque era uma coisa quase, olha, como a Catarina diz, quase romântica. Estás a ver, quase que sem plano nenhum, e eu quero ter o parto em casa.
O
É um
problema
bocado
do
eu, e se calhar há muita gente a pensar assim.
um dos problemas do parto em casa também, pronto, na Suíça e em outros países, na Dinamarca, no Reino Unido, como também está aqui a Catarina Café a dizer, que no Reino Unido também está dentro do sistema
Sim,
de saúde.
exatamente, exatamente.
E as pessoas também não têm de pagar mais por isso. E há outros países onde isso é assim. Mas o problema do parto em casa é que há evidência científica para todos os gostos, não é? E então porque depende muito, a
Pois.
segurança da casa depende do contexto. Mas em vez das pessoas terem dois dedos de testa e pensarem a segurança do parto em casa depende do contexto e a segurança do parto no hospital também, né? Também depende do contexto, isso faz com que em alguns sítios fizeram investigação e chegaram à conclusão que é mais seguro parir no hospital do que parir em casa. Ou, pelo contrário, parir em casa tem riscos superiores a parir no hospital. Por exemplo, em termos de morte neonatal, o risco pode ser o dobro ou pode ser 4 vezes mais do que parir do que nos partos hospitalares, como por exemplo nos Estados Unidos. Isto é uma coisa importante, não é? O risco é muito superior então de se parir em casa. Mas depois vamos para outro país. Por exemplo, a Holanda, ou estudos que comparam diferentes países do mundo, onde o parto em casa está moderadamente inserido no sistema de saúde, e vê-se que, como por exemplo o Reino Unido também, e vê-se que o parto em casa é tão ou mais seguro até que o parto hospitalar. Então, como é que há estas diferenças, não é? Há estas diferenças porque as condições são diferentes, não é?
Pois.
Porque, por exemplo, num contexto onde o parto em casa seja muito pouco regulamentado, ou que a profissão de parteira, por exemplo, seja muito pouco regulamentada, há estados nos Estados Unidos onde nem sequer é preciso licença para a pessoa exercer como parteira. Não é preciso nenhum curso especial, não é preciso, só para termos uma ideia do que é que estamos a falar, não é? Também há uma pressão tão grande para se parir no hospital por causa do sistema de saúde, pronto, por causa dos seguros, etc., que há muitas pessoas que arriscam muito para parir no hospital. Em vez de fazer uma avaliação de risco e de se terem critérios de seleção que são objetivos e que se define, ok, vamos só acompanhar partes em casa quando a pessoa tem estas condições, assim assado, quando está a X de distância do hospital, quando tem uma gravidez de baixo risco, quando tem uma certa idade, quando não sei o quê. Há pessoas que arriscam, não é? Que vão tipo, não, eu agora quero a todo custo ter um parto em casa. E é claro que nessas situações o risco aumenta.
Claro, claro.
continua a ser um risco, ou seja, quando falamos de risco estamos a falar de percentagens, não é? Se não significa que vá acontecer alguma coisa de mal, mas significa que num universo de milhares e milhares de pessoas é mais provável que haja mais desfechos negativos. E então se as pessoas começam a arriscar mais, não é? Se começamos a aumentar o nível de risco, ou aumentar as probabilidades de alguma coisa correr mal, é normal que o parto em casa, em termos estatísticos, seja menos seguro. Pronto, então o que é que as pessoas fazem? Quem quer ser a favor do parto em casa diz assim: ai, mas está aqui este estudo, né? Há este estudo aqui que diz que o parto em casa é
Claro.
seguro. E as pessoas que são contra o parto em casa dizem: ah, mas está este estudo aqui que diz que afinal não é seguro. Pronto, e
Cada
andamos
um
nisto.
puxa a brasa à sua sardinha.
E andamos nisto, as pessoas conseguirem dizer assim: o parto em casa pode ser seguro. Isto é que é importante dizer, não
Pois, exatamente, sim.
é? O parto em casa
E é uma opção também,
pode
não é?
ser seguro, mas também pode não ser, não é? Mas pode ser tão seguro como um hospital. Então o que temos de fazer é que as pouquinhas pessoas que querem ter um parto em casa possamos assegurar as condições para essas pessoas de maneira que o parto em casa seja tão seguro ou mais seguro até do que o parto no hospital. Não estamos a dizer que vamos fazer com que todas as pessoas agora vão parir em casa. Estamos a dizer que as pouquinhas pessoas que, tal como as pouquinhas pessoas que querem ter que querem fazer um aborto de forma segura, devem fazê-lo, não é? De uma forma segura e não numa cave qualquer, com comprimidos dados para o cabeleireiro. Devem fazê-lo também de uma forma segura, numa consulta, etc, etc, e que possam ter acompanhamento, e que possam ser vigiadas, e que, não é? Que possam ter, de maneira a que esse aborto, essa interrupção da gravidez, possa ser feito de uma forma segura. Assim, se calhar é uma comparação estranha, mas a mim é uma comparação que não faz muito sentido. Continua a ser uma minoria, há uma minoria de pessoas que quer ter parto em casa, e essas condições devem ser asseguradas. Portanto, deve haver formas das pessoas serem transferidas sem serem julgadas, para as pessoas não adiarem as transferências. Eventualmente até podia haver alguma forma de comparticipação, ou seja através de seguros de saúde, seja através do próprio Sistema Nacional de Saúde, que poderia oferecer uma comparticipação das despesas
Sim.
que a pessoa tem, se bem que isto é um assunto complexo e complicado, né, de lidar, mas seria sempre mais barato do que um parto no hospital. Mas por outro lado, isto dava aqui pano para mangas mesmo em termos daquilo que
Verdade.
o pagamento que os profissionais recebem, etc. Pronto, é isso. Por ser um assunto tão complicado e tão complexo é que me interessa tanto, não é? Esta coisa do parto em casa.
Pois é, que tu depois começas a. Eu acho isso muito interessante. É. Lá está, é um tema que eu nunca na vida iria procurar para. Que eu já tinha dito, sou muito sincero, nunca iria procurar para ver, okay, o que é, como é. Mas ao falar contigo, tu puxas uma linha, depois vais puxando, vais puxando, vais puxando. Depois há a violência obstétrica, há a parte das condições, há. Noutros países há, no nosso não há, noutros países há condições melhores do que noutros, se calhar noutros países é mais seguro em casa do que. Pois é, muito interessante, tu vais puxando. E vais soltando outras linhas, se calhar, e há muito tema, é um tema realmente muito complexo, não é?
A verdade é que isto está tudo ligado, não é? Porque muitas, pelo menos no nosso país, em outros países não será tanto assim, como na Suíça, por exemplo, que há pessoas que se calhar, e na Dinamarca também, não é? Que as pessoas podem dar-se ao luxo de dizer que querem parir em casa porque preferem parir em casa, não é? Só porque sim.
Sim.
Mas aqui no nosso país é muito verdade que a maior parte, pelo menos a maior parte das pessoas que vai parir em casa, que escolhe parir em casa, vai fazê-lo para fugir do hospital. Não necessariamente porque quer estar em casa,
Sim.
mas porque não quer ir para o hospital. Né? É uma coisa diferente. E depois, claro que constrói esta ideia de que a casa vai ser o sítio melhor, mas muitas pessoas que decidem parir em casa provavelmente não o fariam se o hospital fosse um sítio acolhedor, se sentissem que não iam ser postas em causa no hospital, que não iam ser alvo de paternalismo e de violência obstétrica no hospital. Não iam escolher um parto em casa, não é? Pronto. Isso aqui no nosso país é muito, noutros países também, mas no nosso país é muito verdade. O Fábio achava que o parto em casa era coisa para hipis, desculpa, mas disse.
Achava, no início, a primeira vez que ouvi, pessoas que faziam, tipo, hoje em dia, o que raio, lá está, só depois de começar a ouvir e a perceber um bocadinho mais sobre isso, é a ignorância, uma pessoa quando não sabe, não tinha completamente a noção do que era, mas realmente eu disse isso, eu pensava, pá, em casa, mas quem é que se te parte em casa?
Eu
Calma.
Eu também achava no início que era uma coisa completamente. Aliás, foi isso que me levou para o parto em casa, não é? Foi isso que me levou para estudar isto.
A
Foi
explorar
eu,
cada vez mais.
enfermeiro, trabalhava num serviço de obstetrícia e a ideia de alguém querer parir em casa era uma ideia super exótica para mim, não é? Super estranha. E por isso eu queria
Ir
perceber melhor.
atrás, sim.
É, a pensar que isto ia ser uma coisa muito de malta hippie, de pessoas que, não é? Que com rastas e com andam descalças na rua e que, não é, vivem
Exato.
no sol e que, não é, fazem nudismo e não sei quê. E também há pessoas que têm um estilo de vida muito hippie, e que querem ter um parto em casa porque é o que faz mais sentido no meio desse estilo de vida. Mas também há outras pessoas que não são nada hippies e que querem parir em casa.
E que querem parir em casa, sim. Olha, tenho aqui, agora vamos tentar se calhar responder aqui um bocado rápido, já vamos um bocado avançados no tempo. Eu tinha visto aqui uma. Ah, ainda não existem países que permitam acesso a uma epidural, mas em casa?
Não, não, não.
Sim ou
Não.
não? Não? Não.
Não, 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 não.
Então vá, bora, bora, vamos avançar. Vamos avançar. Houve uma alteração na média do número de estezélia, uma alteração no, na média do número de partos em casa por causa da pandemia, antes e durante a pandemia?
Olha, eu imagino que sim, mas não sei, não é? Porque os profissionais não aumentaram, embora tenham aumentado,
Ok.
mas os profissionais não, de repente não cresceram. Embora haja mais um ou outro profissional, com certeza que sim, mas o ano passado o que aconteceu, e este ano também, é que mais pessoas começaram a tal história do risco, não é? De que eu estava a falar, das pessoas porem o risco do hospital e o risco de
Sim,
casa.
sim, sim. Ainda por cima em tempos de pandemia.
De repente, com a pandemia, não é? Com a ideia de que o hospital era um antro de Covid, por um lado, e por outro lado, que muitos hospitais não permitiam ter acompanhante, fez com que, de repente, os riscos do hospital aumentassem, não é? E mais pessoas começaram a ponderar parir em casa. Pronto, isso, o que eu sei é que muitas parteiras tiveram mais pedidos e tiveram de recusar mais pessoas. Mas não sei ainda se de facto isso se traduziu num número superior de partos em casa. Talvez sim.
Assim, um boom escandaloso.
Mas ainda não. Não, escandaloso não será de certeza, mas eu acredito que seja um número se calhar ligeiramente superior aos outros anos, mas ainda não tenho esses dados.
Ok. Então, depois aqui um último comentário que é bastante triste e realmente é que tinha ideia que as pessoas que escolhiam parir em casa era pelo acto em si e não por querer fugir ao ambiente hospitalar. Pois realmente a primeira ideia era querer ter tal aquela parte romântica, ok, quer estar em minha casa, confortável. E não por fugir ao hospital, eu também pensava isso, por acaso.
Sim, mas
Não era.
há muitas pessoas que sim, que não é por fuga ao hospital. Por exemplo,
Sim, claro.
no primeiro trabalho que eu fiz sobre o parto em casa, metade das pessoas era um segundo filho. Metade das
Ok,
pessoas.
e aí já
Portanto, tinha uma
tinham
experiência
perguntado.
prévia que em muitos casos era uma experiência traumática. Noutros não, noutros até tinham uma experiência positiva, mas agora sentiam que queriam.
Experimentar.
Queriam ter uma experiência mais livre, menos condicionada pelos tempos das instituições de saúde, não é, pela necessidade de se fazer uma outra intervenção que depois começaram a questionar que se calhar não era assim tão necessária. Pronto, não deixa de ser uma certa fuga ao hospital, mas não é aquela fuga de medo do hospital. Pronto.
Sim, de medo. Mas isso é muito interessante, porque realmente há muito isso, principalmente do tempo. Imagina, estamos lá, aconteceu isso com o que eu tenho mais presente, foi com a Camila. Ok, a Camila já tinha nascido, estava tudo bem, tudo impecável, nem era a altura para ter alta, epá, mas precisamos de camas, há mais grávidas, se puderem sair já, tipo, amanhã de manhã, perfeito. Tipo... Ok, nós também queremos ir para casa, né? Também é verdade. Mas quase que só fomos. Só para ter a cama livre, estás a ver? E há um bocado isso que estás a falar do tempo, realmente eu senti isso na pele. Está aqui uma pergunta do Nilton, aqui do nosso amigo do Brasil, que é: vocês se dão bem com a parentalidade ou encontraram alguma dificuldade? Então, como assim dar bem?
Estás a
Epá,
brincar?
eu pessoalmente nunca tive dificuldades, foi sempre tudo impecável. Nunca, nunca. Pá, só choro às vezes sem motivo e às vezes fico num canto em posição fetal. Mas isso deve ser coisas minhas. Exato. Tirando isso, está tudo bem.
Isso é pá.
Tirando isso, está tudo bem. Agora, se calhar, é claro que todos nós temos dificuldades, desafios, principalmente em termos de pandemia. Aqui pegando um bocado na pergunta do Newton, é se calhar enquadrá-la aqui, qual foi o maior desafio, se calhar, em termos de, se calhar aproveitando aqui a pandemia, antes da pandemia e durante a pandemia, qual foi para ti o maior desafio, em ser pai? Ou desafios?
Epá, são tantos que uma pessoa nem sabe, sabes? É
É
tão,
verdade, são muitos.
tantas vezes é tão difícil. Às vezes são as coisas mais simples e mais banais que uma pessoa depois olha para trás e até relativiza tudo, mas que na altura foi uma coisa super difícil de fazer. Tipo, sei lá, eu com a minha primeira filha, com a Clarice, montes de vezes sentia que me começava a passar. Mas a passar mesmo dela, sei lá, dela não se querer vestir ou dela fazer força ao contrário, e de às vezes ficar com medo de ser violento, de ter consciência de que, epá, eu se calhar vou, estou-me a passar e se calhar vou começar a forçar aqui o vestir e depois parar e
Sim,
pensar:
pois está. Sim.
o que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer? Não é? E agora eu olhar e pensar, mas tipo, a miúda só estava a contorcer-se, só não se queria vestir, e se calhar se não saías de casa em 10 minutos, saías em 20, qual é que é o problema? Mas naquele momento, aquilo foi super difícil, e foram vários, não é? Não foi uma vez.
Já, também tive várias
Mas
situações dessas.
é super assustadora que uma pessoa começa a pensar que realmente.
Não sentes que às vezes cegas?
Sim,
E
completamente.
depois quando dás por ti, porra, ele tem tipo 2 anos ou 3, ou seja o que for. Eu é que sou o adulto, não é? Eu já senti isso cada vez, e mas às vezes cai em mim e fico tipo, ah, caraças, merda. Eu é que sou o adulto, não é? E muitas vezes o problema somos nós, não são eles. Nós, é aquela cena, ok, estou atrasado para o trabalho, estou atrasado para a creche, estou que coisa. E depois é tal e qual o que tu disseste, depois vais vestir a roupa. Não, tens que vestir, tens que. Isso é uma loucura, sim. São coisas que parecem pequeninas, mas que realmente
Eu acho que
no
sim.
dia a dia são desafios, sim, sem dúvida.
Esse será se calhar um dos maiores desafios é o ter medo de fazer merda mesmo, né? De
Sim, sim.
fazer coisas que tenham um impacto negativo na vida destas crianças. Eu gostava muito de chegar à adolescência e de conseguir ter uma relação saudável com as minhas filhas, de não sentir que elas têm raiva de mim. Se calhar vão ter na mesma, porque se calhar até uma certa raiva, uma certa rejeição, até pode ser, em certa medida, eventualmente algo saudável, não é? Pelo menos não quererem. Mas eu não, é tipo, uma raiva eu acho que não deve ser propriamente saudável.
Não, raiva, raiva, talvez não. Mas eu percebo o que tu estás a dizer, sim.
Pode se calhar ser bom quererem outras coisas, não é? Não quererem só estar em casa, não quererem só quererem
Claro,
ter
sim.
outras referências que não sejam só os pais e o pai e a mãe, etc. Não seja só a sua família, pode ser uma coisa positiva. Epá, mas não queria que elas crescessem magoadas ou marcadas negativamente de alguma forma por alguma coisa que eu fiz. E da minha primeira para a minha segunda filha, não sendo nada assim de muito concreto, mas eu sinto que consegui melhorar pequenas coisas na minha forma de falar, ou na forma como eu abordei certas coisas, sei lá, mudança da roupa, por exemplo, ou as fraldas e os bacios e não sei quê, que eu acho que se calhar tiveram um impacto um bocadinho negativo com a minha primeira filha. Nada de especial, nada de grave, não é? Mas que eu agora tento fazer diferente com a minha segunda filha e penso assim, fogo. Às vezes culpo-me um bocado, não é? Ah, se calhar ela está assim porque, se calhar ela tem isto porque a culpa
Sim.
foi minha, não é? Porque eu falhei enquanto pai. Epá, isso é super difícil e é super duro. Também tenho muitos motivos de me orgulhar, não é? De ter feito coisas espetaculares e de sentir que sou um bom modelo e que sou um bom pai, etc. Epá, mas estas coisas são. É tal história, não é? Podem parecer coisas super pequeninas, mas na altura são gigantes e doem que se fartam.
Sim, e marca-nos muito a nós, pois nós nunca sabemos se marcou o suficiente a eles para depois no futuro eles sentirem isso mais tarde. Mas realmente marca-nos a nós. Pessoal, estás a tocar num ponto que eu pessoalmente também sinto. E se calhar todos os pais e mães sentem também, não é? Aquela culpa que. Epá, eu falo muito que nós nunca vamos ser perfeitos, nunca na vida. Por muito que queiramos ser pais perfeitos, nunca vamos ser. Mas há sempre aquela, ok, tu depois podia ter feito melhor, podia ter tido mais calma, podia ter, sei lá, podia não ter gritado, há tanta coisa, só que isso acho que faz parte também, não é? Faz parte do processo.
Se eu conseguisse fazer todo o seu percurso de parentalidade sem se exaltar, sem gritar, sem, pá, se calhar era bom, não é? Mas Eu, pelo menos, não sou capaz e não acho que
isso ninguém
seja.
Ninguém é.
Eu acho que ninguém é, com certeza.
Ninguém é. E às vezes vende-se aquela, o fake happiness que às vezes falo nas redes sociais e muita gente por este Instagram fora, seja de parentalidade, seja do que for. Epá, e que não é bem assim. Não é bem assim. Não há ninguém que assim, se a pessoa dizer que nunca se irritou, que nunca se chateou, que nunca teve uma coisa, que nunca se zangou, que nunca surtou, epá, essa pessoa está a mentir. Está a mentir. Ou nunca foi pai ou mãe, ou é mentirosa.
E acho que isso também é uma
Não me
pressão
lixem.
um
Não
bocado
me lixem.
gigante, né? Uma pressão grande que às vezes se cria. E acho que é importante também, eu digo, para mim, aquilo que tem sido mais importante, até porque as nossas crianças também se vão passar, e também, se quisermos, também é importante que tenham exemplos e que tenham modelos. De como é que as pessoas adultas se podem passar e às vezes como é que as pessoas adultas podem fazer merda, mas depois tentar resolver, não é? E então eu sinto para as minhas filhas, principalmente para a minha filha mais velha, não é? Que já consegue ter este tipo de conversa, é importante que eu, quando faço alguma coisa de errado, não é? Quando grito com ela, quando falo de uma maneira menos gentil com ela, quando lhe, sei lá, não é? O que
O que
seja.
for, sim, o que for.
Chego a seguir, quando eu me recomponho, chego ao pé dela e digo: olha, isto aqui que tu fizeste não estava certo, isto aqui não ficou, não, sei lá, isto era perigoso, ou isto aqui não estava bem, ou isto não foi aquilo que eu te pedi para fazer, ou o que fosse. Mas tenho de pedir desculpa também pela maneira como eu falei contigo, porque mesmo que tu estivesse a fazer alguma coisa de errado, não justificava que eu estivesse a tratar-te mal e a falar contigo desta maneira, por isso desculpa. E ela aceita as minhas desculpas e diz: estás desculpado e faz a mesma coisa, né?
Sim, eu acho que isso é muito bom, sabes?
Isso
Nós
aí,
pedimos desculpa.
em vez de estarmos a pensar que temos de ser sempre, que temos de estar sempre naquele modo semi-anestesiado, é um bocadinho pensar que é ok se de vez em quando nos passarmos, o ideal era que não nos passássemos, mas com certeza que nos vamos passar, porque somos humanos,
Claro,
não
claro.
somos robôs, mas é importante também não normalizar isso, não é? E não achar que,
Sim.
ah, o meu pai e a minha mãe também se passavam comigo, eu também estou cá, também não morri. Digo,
E há
não.
aquela velha história, também levei os meus 18,
Também levei porque
de cinto e de rolo da massa e estou cá, tenho para casa.
também, mas não é esse o objetivo. A gente quer criar pessoas que sejam revolucionárias nesta sociedade. Não queremos só que sejam estes monos que andam cá.
Bónus é muito bom.
Então é isso, é tentar fazer diferente também nisto, de pedir desculpa a uma criança.
É terem a consciência de que às vezes podemos estar frustrados, zangados, é a tal vulnerabilidade. É isso. É, e acho que é importante eles sentirem que nós também podemos estar tristes, nós também podemos chorar, nós também podemos não estar em dias menos bons, também podemos pedir desculpa, quando agimos mal com eles. E é importante eles também terem esse exemplo para também eles fazerem isso.
Sim.
Porque, pronto, eles também têm que perceber que nem sempre estamos, on fire, nem sempre estamos bem dispostos, nem sempre estamos bem, não é? E acho que isso é muito importante. Olha, Mário, pá, eu estou a adorar a conversa, mas nós não podemos estar. A não ser que queiras fazer isto, aquele desafio do tricô. Que era espetacular. Eu gostava de fazer aqui umas últimas perguntinhas, que era, aqui em jeito de fechar a conversa, que era se pudesse deixar aqui que tipo de ensinamento, tu como te auto-intitulando como pai feminista, que tipo de valores ou que tipo de mensagem é que mais gostarias de passar às tuas pequenitas?
Talvez que aquela que se calhar será a principal é que elas, o facto de elas serem raparigas e de elas se tornarem mulheres não tem de ditar aquilo que elas são ou que elas quiserem ser ou que elas ou no que elas se tornarem. Portanto, que isso não tem de, o que elas têm entre as pernas não tem de ditar o seu lugar na sociedade. Acho que isso é assim das principais coisas. E que acho que é tão importante para raparigas como para rapazes este tipo de mensagem, não é? Tentar desconstruir um bocadinho esta ideia de que os rapazes não têm de ser rapazes, não têm de ser rapazes de uma determinada maneira, e as raparigas não têm de ser também de uma determinada maneira para serem femininas ou para serem mulheres ou o que seja. E isto acho que é dos principais dos principais. Entre muitos outros, acho que este é dos principais. Sim.
E é espetacular. Há uma frase num filme com o Will Smith que é Em Busca da Felicidade, se não estou em erro, que uma vez que ele a certa altura diz ao filho que não deixe que ninguém te diga que não consegues fazer uma coisa, nem mesmo eu. Pá, aquilo marcou-me para a vida, estou-me sempre a lembrar disto. Volta e meia que eu bato-me assim, pá, quando eu digo alguma coisa que não devia dizer ou que menosprezo alguma coisa que eles estão a fazer. E acho que isso é muito importante, seja menino, seja menina, seja homem, mulher, pá, eles têm que ser o que eles quiserem. E ninguém, nem mesmo nós pais, pode dizer que eles não vão ser ou que eles não conseguem. E às vezes há muito isso, os pais, nunca na vida vais ser isto, ou nunca na vida vais ser aquilo, ou vai por outro caminho, ou não é? Ou não dão valor realmente ao que a pessoa quer. E acho que é muito.
Yeah.
Acho que essa mensagem que tu disseste é muito importante.
É que no caso
É muito importante.
No caso de. Pensando aqui, partindo desta reflexão feminista, às vezes são coisas que estão tão presentes no nosso dia a dia que nós nem sequer pensamos nelas, não é? Porque se naturalizaram e naturalizou-se, por exemplo, que se temos uma filha, temos brinquedos que são de menina e que se temos um filho, temos
Sim.
brinquedos de menino, não é?
Exatamente, sim.
Isto parece uma coisa super inofensiva, mas depois vamos ver e estudos mostram, se quisermos ir para estudos mostram que o tipo de brincadeira
Traz logo outra dignidade, não é? Estudos mostram que
desenvolve, dá logo outra credibilidade. Por exemplo, uma criança que brinca desta maneira, não é? Com um carrinho, né? Desenvolve certas competências motoras, que uma criança que não brinca assim com carrinhos não desenvolve. Ou seja, quando nós estamos a dar aos meninos só brinquedos de menino e às meninas só brinquedos de menina, e pronto, só pensando nisto, só estamos a dar-lhes isto e não lhes estamos a dar outras coisas. Não lhes estamos a dar outras oportunidades de brincar, estamos realmente a vedar o desenvolvimento de competências. Quisermos ser assim mais concretos. Pior ainda é se uma criança, se for um menino, por exemplo, e demonstrar interesse em brinquedos de menina, e nós chegarmos e dissermos: não, não, não podes brincar, como eu já vi mais do que uma vez em lojas de brinquedos, não podes levar isso porque isso é de menina, não podes brincar. Não, os teus brinquedos são daquele lado, se queres levar alguma coisa é dali, porque esses são de menina, não podes brincar com isso,
sim.
tens de brincar. É? Para além de estarmos só passivamente a vedar, estamos ativamente a dizer que aquilo não está certo, não é? E então estamos, desde que a criança é muito pequenina, estamos logo, logo, logo a dizer, mesmo sem ter essa
Sim. Já estamos a traçar o caminho, não é? Quase.
Os homens não são sensíveis, os homens não se ligam a bebés, os homens não se interessam pela roupa, os homens não têm sentido estético, não. Estamos a dizer que não é seguro e que não é certo os homens serem assim. Se forem as raparigas, não é, as raparigas não podem mexer em coisas mecânicas, as raparigas não podem brincar com
Jogar a
carros,
bola.
as raparigas não podem brincar com bolas, as raparigas não podem correr muito rápido, não é? E estamos a dizer também às raparigas o que é que elas não podem fazer porque não é seguro. E então, isto como são coisas que são tão naturais, que são tão, tão presentes e tão, tão naturalizadas, que é mesmo preciso nós ativamente desconstruirmos isto. Por isso é que eu digo que toda a gente devia ser feminista, principalmente quando é pai e quando é mãe, porque se não for uma coisa consciente, elas vão passar na mesma.
Pois é, pois é. Sabes
E.
que nós inconscientemente acabamos por fazer isso. Não fazer a coisa errada, mas a certa. Imagina, o Salvador, mesmo muito antes da Camila nascer, 2 anos antes, ele tinha 2 anos, quando lhe oferecemos a cozinha, oferecemos uma cozinha. Eu sei que em muitas famílias, se calhar era um escândalo oferecer uma cozinha ao rapaz. É pá, mas ele adora a cozinha. Agora ela brinca com os carrinhos dele. É muito giro. Pá, mas foi uma coisa natural porque as coisas estão lá. Não fazemos, não, esta é a parte da Camila, esta é a parte. Pá, não, os brinquedos estão todos lá misturados, tanto ela brinca na cozinha como ele, tanto ela brinca com os carrinhos ou com os bonecos, seja o que for, mas foi uma coisa que acabou por ser natural, natural.
Tens um casalinho.
É o casalinho, já está servido, pronto, não é?
Eu não tenho um casalinho, não é? Porque para ti acabou por ser uma coisa, pronto, que aconteceu,
Mas,
não é?
por exemplo, a cozinha foi antes do casalinho, foi só
Foi
para
antes do casalinho.
Salvador.
Mas será que tu ias ter bonecas aí em casa se fosse antes do casalinho?
Se calhar não.
Pois.
Não, e dia que está a boca cheia, não.
E para muitas pessoas
Não.
é mais sentem até como uma coisa perigosa, o menino brincar com coisas de menina. Uma menina brincar com coisas de menino até pode não ser, não é? Tipo, uma menina ter um carrinho
Sim.
até pode ser ok.
Faz.
Agora, um menino, um carro, não é? Agora, um menino ter uma boneca, ter um bebê, ter um nenuco, isso já será mais difícil, não é?
Estranho.
E eu conheço, tenho algumas pessoas, minhas amigas, que ofereceram bonecos ou bonecas aos seus filhos e que isso foi muito mal visto do ponto de vista por familiares, que foram criticadas por oferecerem uma boneca aos seus filhos. Pronto, e portanto ainda se vê o quanto isto nos marca.
Marca. Sabes porquê? Porque nós é que vemos mal nas coisas. Eles não veem, eles simplesmente estão a experimentar, estão a brincar, estão a conhecer coisas
Olha que.
novas, não é? E eu vou-te dizer uma coisa que eu tive muito a mal, que pá, o Salvador uma vez veio com unhas pintadas para casa. E pá, pá. Veio com unhas pintadas para casa. Eu, foda-se, que é isto? Unhas pintadas? E pá, tá... Como é que é possível? Então, mas agora estou-se a passar, ok? Pá, acho... pronto. Ele sempre se deu mais com. Houve uma altura que sempre se deu mais com amiguinhas, agora dá-se mais com amigos, ou é um misto, vá. Mas nos primeiros tempos dava. Pá, então a primeira vez que eu vi pintar com unhas pintadas em casa, no meu cérebro, se calhar de machista, em desconstrução, aquilo a mim. Eia, como assim? Pá, fez-me confusão, eu confesso, fez muita confusão. Mas depois, porra, a confusão está na minha cabeça. Não está na dele, ele está só a experimentar, como outros experimentaram, como pá, acha fixe, percebes? A mãe, a Catarina é maquilhadora. Pá, é normal que ele queira experimentar, ele vê a mãe a pintar-se e a pintar outras pessoas, e depois é só a Camila que pode. Estás a ver? E isso na minha cabeça foi todo um processo e eu hoje em dia eu também esteve com o meu passado, religião e tudo, que era mais quadrado. E hoje em dia acho que sou muito mais livre nessas coisas. Mas a mim, aquilo tá... as unhas estavam-me a fazer confusão. Unhas, meu. Não podem pintar as unhas. Epá, não, eu posso fazer o que ele quiser, não é? Se ele se sentir feliz a pintar as unhas. Epá, hoje em dia vem N vezes com as unhas pintadas. Ele, como outros amigos, como elas, aquelas pinturinhas lá que eles têm, todas borratadas. Mas eu lembro que isso fez muita confusão. Epá, e hoje em dia não faz, mas realmente é uma coisa que está muito, somos nós, ou são eles. É claro que o meu filho com 5 anos não vai pensar em outras coisas, senão apenas estar sem divertir. E mesmo daqui a uns anos pensa, epá, ok, tipo, não é? Mas ao início, ver só a parte da unhinha pintada, eu que ele matou-me no coração. Mas lá está, é a tal desconstrução que acho que é importante nós termos, e essa parte ativista que eu hoje em dia acho que sou. E tento ser, que eu acho que há muitas coisas que acho que nem deviam ser temas, como o racismo, como o feminismo, como o machismo, epá, tudo o que acaba em ismo, para mim não devia ser tema. Epá,
Pois.
eu acho, é assim, eu acho ridículo nós, no século em que nós estamos, discutirmos, por exemplo, mulheres que ganham menos que os homens, em funções iguais, ou que têm condições diferentes, seja do que for, ok? Epá, pronto, isto é tudo um tema que tu, e certamente as pessoas que estão a ouvir sabem o que é. Mas acho que nem é tema, como o racismo, não é tema, nada disto devia ser tema. E hoje em dia faz muita confusão.
Mas depois bates com os olhos na realidade e pensas que não, não, é mesmo importante nós
E é
sermos.
mesmo importante, sim. E às vezes dizem assim, mas há pessoas que tratam disso e que há ativistas e não sei o quê, nós, se não fizermos nada, também está tudo bem. Não é? Porque não estamos a ser racistas ou não estamos a ser machistas. Epá, mas eu acho que tem que ser mesmo. Temos que fazer alguma coisa. Temos que. Acho muito importante. Penúltima pergunta.
Ah, ainda mais uma.
Há duas. É a penúltima.
Aí a penúltima
Se
também.
puder. Olha, esta eu vi num podcast que eu sigo de um estrangeiro. Epá, que eu tinha que pôr aqui. Que eu acho muito interessante. É, se tu tivesse uma mensagem que iria estar em todo o mundo, iria ser partilhada em todo o mundo, traduzida em todas as línguas. Imagina, Nova York, aqueles grandes painéis, Singapura, China, em todo o lado, traduzido, na língua materna de todos os países. E embaixo tinha a assinatura, Mário Santos. Que mensagem é que tu dizias? Esta é forte. Vou começar a perguntar isto a todos os convidados, para além da minha última pergunta.
Tipo, isso seria uma grande responsabilidade. Eu só fogo, não sei.
Tens 20 segundos para o fazer. Imagina, o mundo está quase a acabar E dou-te a oportunidade de dares uma mensagem.
Seria uma mensagem que para mim me ajudou muito a quando comecei a interiorizar, ajudou-me muito neste meu percurso, que é seguro ser quem sou. E então talvez fosse essa a mensagem, que é seguro ser quem és, ou é seguro ser como és. E acho que essa seria uma boa mensagem para passar para as pessoas, para traduzir para todo o mundo, para todas as línguas. Pelo menos a mim. É uma frase que me diz muito e que me ajudou muito, e talvez pudesse ajudar mais algumas pessoas.
Grande resposta, pá. Uma grande resposta. Por último, é uma pergunta que é sempre a última pergunta que eu faço nos lives, que é completar esta frase que é: Mário, para ti ser pai é.
Para mim, ser pai é uma oportunidade para. Epá, isto vai parecer uma coisa bué cheesy, bué, mas para mim ser pai é uma oportunidade para contribuir mesmo para um mundo melhor. É um bocadinho assim que eu penso, não é? É claro que é uma criança de cada vez, mas é pensar que temos mesmo a oportunidade para melhorar um bocadinho algumas das coisas que se calhar nós, pelo menos na nossa vida ou na nossa sociedade, achamos que se calhar não estão tão bem. E nós temos a oportunidade aqui de criar pessoas que possam vir com um framework um bocadinho diferente. Então acho que sim, ser pai para mim é ter esta oportunidade de contribuir para um mundo melhor.
Muito bom. Epá, muito bom. Gostaste da conversa?
Pá, gostei, foi bem mais longa do
Epá,
que aquilo
gostei. Epá, é
e
sempre, epá, eu sou péssimo na questão do tempo, mas depois deixo fluir.
E foi bem mais diversificada também do que. Não foi nada focada, nós tanto falámos de paternidade, depois falámos de parte em casa, depois falámos disto, depois falámos daquilo. Mas pronto, olha, foi como a vida, foi complexa como a vida.
Exatamente, epá, e a ideia é essa, é trazer várias visões aqui do pai, Não só do pai, mas também do homem, não é? Porque nós não, não, eu não gosto de ser taxado de várias coisas. Imagina, eu sou formador. Então, só sou aquilo. Não, eu sou pai, sou homem, sou marido, sou tudo, sou amigo, não é? E acho que é importante nós irmos aqui por vários temas e falar mais. E conhecemos-te assim um bocadinho melhor. Olha, Mário, eu achei esta conversa incrível. Gostei bastante. Vai
Obrigado.
ficar. Espero conseguir gravar esta. Não consegui gravar a terceira, mas esta vou conseguir gravar de certeza. Epá, obrigado, só tenho a dizer obrigado. Gostei
Obrigado
muito da
também.
conversa, espero que tenham gostado também. E pronto, até à próxima.
Quem
Dance off.
sobreviveu, espero que tenha gostado da conversa.
Olha, estou aqui há algumas pessoas.
Ainda estão, ainda estão.
Mas pronto, depois vou tentar gravar isto e fica disponível também no IGTV para quem não teve a oportunidade de estar aqui em direto. Mário, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o convite. Foi uma honra, pá. Foi uma honra.
Obrigado, obrigado. Foi muito bom. Tchau, tchau.
Então vá, obrigado a todos. Boa noite. Até à próxima. Obrigado.